uma tarde de fogo na segunda maior cidade do Brasil. Uma série de ataques cometidos em represália após a morte de uma liderança de um grupo criminoso. Mais um episódio que ilustra o avanço das milícias no Rio de Janeiro e a sua proximidade com o aparato estatal. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Terça-feira, 24 de outubro de 2023, dia em que o Rio de Janeiro ainda convive com as consequências de uma série de ataques que milicianos fizeram na véspera no transporte público, levando o caos às ruas de bairros da zona oeste da capital fluminense.
Moradores da região reclamaram que o sistema de transporte ainda não estava totalmente normalizado nessa terça. Representantes do governo federal e o comandante da Força Nacional foram enviados pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, para avaliar a situação da segurança pública do Rio. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que vai ampliar a atuação das polícias federais e das Forças Armadas no estado, com reforço em portos e aeroportos para tentar coibir atividades criminosas.
Na tarde de segunda-feira, 35 ônibus, um trem, vários caminhões e uma estação de BRT foram incendiados na zona oeste do Rio. Foi o dia em que mais coletivos foram queimados na história da cidade. A população da região teve dificuldade de voltar para casa, alunos ficaram ilhados em escolas por medo. Vias foram fechadas e a cidade entrou em estágio de atenção, o terceiro nível numa escala de 5 alertas para riscos de segurança ou outros tipos no município.
Minha orientação é para toda a força do Rio de Janeiro na rua, viaturas, carros, blindados, helicópteros, drones, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, administração penitenciária, também com nível máximo de cuidado, de alerta, e até está totalmente estabilizado.
Você ouviu aí o governador Cláudio Castro falando a jornalistas nessa terça-feira sobre a mobilização das forças de segurança do Rio nesse dia seguinte à tarde de caos que a cidade viveu. O político eleito pelo PL também disse que 6 pessoas que tinham sido detidas no dia anterior e seguem presas seriam indiciadas por terrorismo e pediu o endurecimento das leis para lidar com casos assim.
Desde segunda-feira, o Cláudio Castro, que como governador é responsável pela segurança pública do estado, tem falado sobre endurecer o combate ao crime organizado no Rio em resposta aos ataques. Ele, inclusive, citou pelo nome algumas das lideranças criminosas que disputam territórios na zona oeste do Rio, alguns dos quais estariam por trás dos ataques.
As ações da tarde de segunda-feira foram desencadeadas pela morte de um miliciano chamado Matheus da Silva Rezende, que foi morto no início do dia durante um confronto com a Polícia Civil. Também conhecido como Faustão, ele é sobrinho de um homem chamado Luiz Antônio da Silva Braga, ou Zinho, que chefia uma das principais milícias que atuam na Zona Oeste.
Segundo a apuração de jornalistas que cobrem a área de segurança pública no Rio, o Faustão era o número 2 da organização chefiada pelo seu tio e vinha fazendo uma aproximação da milícia com o Comando Vermelho, a maior facção criminosa do Rio. O repórter Rafael Soares contou no jornal O Globo que os bairros onde os ônibus foram incendiados, como Santa Cruz e Campo Grande, são locais dominados por essa milícia ou nos quais a milícia disputa espaço com facções do tráfico de drogas, como o Comando Vermelho.
A Zona Oeste do Rio teve um salto em número de crimes violentos em 2023, isso segundo um levantamento do Instituto Fogo Cruzado. Contando de janeiro até 20 de outubro, foram 241 homicídios na região, mais que o dobro do mesmo período de 2022. Como comparação, na zona sul do Rio, área onde ficam bairros como Ipanema e Copacabana, foram só 6 homicídios registrados nesse período em 2023. Os índices do Monitor da Violência, do site G1, colocam o estado do Rio na contramão do resto do país, com aumento no número de assassinatos no primeiro semestre do ano, enquanto a média nacional é de queda.
A milícia que domina a Zona Oeste do Rio foi criada na virada dos anos 2000 por policiais que viviam no bairro de Campo Grande e, num primeiro momento, recebeu o nome de Liga da Justiça. As milícias são grupos paramilitares que surgem com a intenção de controlar serviços nessas regiões, como o transporte alternativo, forçando o pagamento de taxas da população e usando como pretexto para a dominação territorial o enfrentamento ao tráfico de drogas. Em 2019, o Nexo fez uma entrevista em vídeo com o antropólogo e cientista político Luiz Eduardo Soares, que é especialista em segurança pública, na qual ele falou sobre a origem das milícias a partir das forças de segurança.
As milícias são originárias da violência policial, por conta da anarquia na base que isso acaba gerando, por conta do estímulo que isso representa para a corrupção. Grupos autônomos vão se formando, seja à sombra do problema orçamentário do qual lhe falara, seja por conta dessa indução que provém da licença para matar, ou por conta do desenvolvimento de grupos de extermínio. Há uma série de fatores confluentes que acabam se convertendo nesse fenômeno que nós chamamos as milícias. São grupos de policiais que atuam em determinados territórios, hoje já representam um poder muito maior do que o do tráfico de drogas. Eles se impõem sobre as comunidades, taxando todas as atividades econômicas em curso.
Além da proximidade com forças de segurança, as milícias também têm uma relação próxima com a política. Os dois primeiros chefes da Liga da Justiça chegaram a ocupar cargos parlamentares na cidade e no estado do Rio. Ao longo do tempo, a chefia do grupo foi passando de policiais e ex-policiais para pessoas mais ligadas a facções de tráfico de drogas. Investigadores dizem que hoje no Rio não dá mais para fazer uma distinção entre milícia e traficante, porque os grupos atuam de formas muito parecidas e às vezes em conjunto.
Um desses líderes da milícia da Zona Oeste, que ao longo do tempo deixou de ser chamada de Liga da Justiça, era um homem chamado Wellington da Silva Braga, conhecido como Eco, que era irmão do Zinho, que é um dos chefes atualmente. O Eco foi morto pela polícia em 2021. E ali, os especialistas que estudam o tema falam que começou um desarranjo interno nessa milícia. Dissidências surgiram e começou uma disputa pelo poder, o que também acabou refletindo em mais violência na região.
No início de outubro, a Isabela Cruz, aqui do Nexo, entrevistou o sociólogo José Cláudio Souza Alves, autor do livro Dos Barões ao Extermínio, uma história da violência na Baixada Fluminense. Ele fala que a morte do Eco nas mãos da polícia, além de gerar disputas internas, abre caminho para o Comando Vermelho ver fragilidades dentro da milícia e tentar retomar território. E o José Cláudio reforça que essa relação das milícias com o Estado com E maiúsculo, continua forte.
Essa execução, ela é interessante porque ela abre para que novos grupos surjam e possam emergir nesse cenário. Novos grupos que vão oferecer coisas para esse grupo estatal. Que coisas são essas? É todos os tipos de acordos possíveis, de controle territorial, como já falei, de grana, de controle eleitoral, de possibilidades de exploração de várias áreas, por parte, né, dos bens que a natureza oferece, de relações de exploração dos vários territórios onde esses negócios ilegais se estabelecem, enfim.
Perfeito.
É um universo muito grande de interesse que está em jogo.
Perfeito.
E principalmente de grupos políticos que estão ali disputando essas áreas.
Essa conversa da Isabela Cruz com o José Cláudio Souza Alves tinha como tema principal um ataque armado a 4 médicos num quiosque da praia da Barra da Tijuca, no dia 5 de outubro. 3 das vítimas morreram, entre os quais o irmão da deputada federal Sâmia Bonfim. O caso ainda está sendo investigado, mas a principal hipótese é que o crime tenha sido uma execução cometida por engano numa disputa entre milícias acompanhada pelo Comando Vermelho.
A Polícia Civil Fluminense acha que uma das vítimas foi confundida com o filho de um miliciano. Os suspeitos do crime morreram também. E a principal suspeita é de que tenham sido executados pelo Comando Vermelho após o erro e a repercussão do crime. O uso indiscriminado da violência pelos grupos, seja da milícia ou de traficantes, e a inação do poder público diante desse uso, que ficaram explícitos nesse caso, foram descritos pelo pesquisador como um microcosmo do universo do crime no Rio de Janeiro.
Um estudo feito em parceria pelo Instituto Fogo Cruzado e a Universidade Federal Fluminense, publicado em setembro de 2022, mostrou que, em 16 anos, as milícias cresceram quase 400% na região metropolitana do Rio de Janeiro. Esse levantamento estima que 10% de toda a extensão da região está sob controle dos milicianos, o que representa metade de todo o território submetido ao crime.
Junto com a expansão da milícia nesse período, houve a ampliação do domínio de outros grupos criminosos, como o Comando Vermelho e o Terceiro Comando Puro. A área dominada por diferentes grupos criminosos hoje corresponde a 20% da região metropolitana do Rio.
Nessa terça-feira, a Polícia Civil informou numa nota que a arma que foi apreendida junto com o Faustão quando ele foi morto na véspera está registrada no nome de um policial militar. Horas depois da morte do miliciano, na segunda-feira, o PM, dono da arma, fez um boletim de ocorrência dizendo que tinha perdido a pistola dele semanas atrás. A corregedoria da corporação apura o extravio.
É um detalhe que se acumula quando o assunto são episódios que exacerbam a proximidade entre a criminalidade e o aparato estatal. Na semana passada, por exemplo, 4 policiais civis do Rio foram presos numa operação da Polícia Federal por suspeita de terem vendido 16 toneladas de maconha para o Comando Vermelho. Eles teriam apreendido a quantia e depois escoltado o carregamento até a facção. Os agentes foram presos sob suspeita de tráfico de drogas e corrupção.
Também em outubro, o Exército ainda investiga o extravio de 21 metralhadoras que estavam numa unidade militar em São Paulo, que faz a manutenção do armamento das Forças Armadas. Algumas dessas armas foram encontradas no Rio de Janeiro, mais especificamente num bairro da Zona Oeste dominado por grupos criminosos.
Para o sociólogo José Cláudio Souza Alves, ainda que haja um rearranjo de forças no universo do crime no Rio, a estrutura por trás dessas disputas se mantém a mesma há décadas e inclui o aval do poder público aos grupos armados. Ele rastreia o surgimento das milícias no Rio a grupos de extermínio que surgiram na Baixada Fluminense com apoio da ditadura militar que governou o Brasil entre as décadas de 60 e 80. E diz que essas relações fazem parte do que ele chama de um universo acinzentado em que ilegalidade e criminalidade se confundem.
Essa estrutura ela vai progressivamente criando esse universo que a gente chama de universo acinzentado. Você não tem mais isso que sempre foi pregado, né, do preto e no branco, né, a lei e o crime, a justiça e as ilegalidades, o formal e o informal. Essa dualidade, esse dualismo, ele progressivamente foi desaparecendo. O que nós temos é uma grande zona cinzenta.
No Congresso Nacional, as atenções estão voltadas para projetos da agenda econômica que estão parados faz algum tempo e podem avançar na sua tramitação. Uma dessas propostas é a reforma tributária, que já passou pela Câmara e agora está esperando para andar no Senado. O redator Marcelo Rubissek escreveu sobre o tema. Marcelo, lembra para a gente em que pé está a reforma tributária?
Bom, a reforma tributária é aquela proposta para reorganizar todo o sistema de pagamento de tributos sobre o consumo no Brasil. A ideia é simplificar, pegando os principais tributos e transformando eles num sistema novo com 2 novos impostos, um federal e outro estadual e municipal. Esse é o resumão da coisa. A reforma é um tema bem antigo que está sendo discutido há décadas no Congresso, mas que teve seu primeiro grande avanço em julho desse ano, quando foi aprovado pela Câmara dos Deputados. O texto, que é uma PEC, né, uma proposta de emenda à Constituição, foi entregue ao Senado no fim de agosto, e desde então não avançou muito. O próximo passo é o relator, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, apresentar o relatório dele para a Comissão de Constituição e Justiça. Depois, o relatório ainda precisa ser aprovado pela comissão para aí sim ir para o plenário, onde precisa de apoio de pelo menos 49 senadores em 2 turnos. E se tiver mudanças, depois volta para a Câmara. Então, assim, a reforma ainda tem um caminho relativamente longo para percorrer antes de ser promulgada.
E o que está sendo negociado nessa etapa no Senado?
O senador Eduardo Braga já falou ao longo de outubro sobre algumas das mudanças que ele deve fazer. Elas incluem uma trava para a carga tributária do novo sistema, para não ficar mais pesada do que é hoje em dia, um aumento daquele fundo do governo para compensar os estados e municípios, uma nova faixa de alíquotas específica para profissionais liberais, algumas mudanças no órgão que vai gerir o dinheiro dos estados e municípios, enfim, entre outros pontos. Mas, de todo modo, esse relatório que deve sair do forno em breve não é necessariamente a versão final do texto que vai realmente para a votação. Então, assim, as negociações continuam rolando. E aqui vale a gente ficar de olho num ponto importante, que é o seguinte: quando a Câmara aprovou a reforma em julho, o texto previa já uma taxa mais favorável para alguns setores da economia, como saúde e educação. Mas na reta final da aprovação pelos deputados, muitos setores conseguiram ser contemplados de última hora. E aí, desde restaurantes até clubes de futebol. Então, colocando com todas as letras, né? Agora é um momento em que diferentes setores estão fazendo lobby para ver se conseguem entrar nas exceções. É uma parte importante dessa fase de negociações.
Você leu o texto do Marcelo Rubissec no nexojornal.com.br. No site, você acompanha todo o conteúdo que o Nexo produz diariamente. Assine o Nexo e apoie o jornalismo independente de qualidade. Tem um desconto especial, por tempo limitado, de 60% para assinaturas feitas com o login do Google.
A torrente de conteúdo produzido por inteligência artificial está chegando à ciência e os cientistas estão um pouco preparados para enfrentar esse desafio. Esse é o tema da coluna que o Olavo Amaral escreveu esse mês na Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem a ciência entre os temas de cobertura.
Bom, muita gente tem se preocupado com a perspectiva de produção de conteúdo falso em escala industrial pela inteligência artificial. Na prática, é provável que nos próximos anos vai ficar cada vez mais difícil separar o que é produzido por humanos do que é produzido por algoritmos e o que é falso do que é verdadeiro e tal em muitas esferas. E ainda que pareça meio contra-intuitivo, eu argumentaria que a pesquisa acadêmica é uma das esferas bastante vulneráveis que a gente tem. Quer dizer, ao contrário da maior parte das atividades humanas, você pode pensar em aviação, medicina, engenharia, a pesquisa acadêmica evoluiu pouco aí em controle de qualidade sistemático nas últimas décadas. As pessoas ainda têm a expectativa completamente real de que a revisão por pares de um artigo científico, que é um relato indireto, geralmente meio enviesado, do que acontece de fato na pesquisa e tal, vá dar conta de separar o joio do trigo. Mas a verdade é que esse sistema opera na base da confiança, e na maior parte dos campos de pesquisa ninguém está checando de verdade se o que está escrito num artigo de fato corresponde à realidade. Porque a gente não tem um controle montado a nível de processo. Salvo raras exceções, ninguém bate na porta do seu laboratório para ver como é que as coisas estão indo, ou exige um certificado de que os dados realmente foram coletados como foi descrito. E com isso, colocar um dado fabricado na literatura é muito fácil. Já tem empresas que operam com isso em escala meio industrial, produzindo artigos falsos aí para vender para quem precisa de currículos e colocar como autor. Isso já, se já é fácil hoje, só vai ficar mais fácil com modelos de linguagem que são já hoje plenamente capazes de criar um artigo convincente. E acho que isso vai abrir a porta para muita gente fora do mundo acadêmico entrar no ramo de produzir artigos falsos aí para dar suporte às suas visões, seja lá quais elas forem. E a gente tem que pensar em sistemas para resolver isso, o que começa, na verdade, pelo processo muito simples de tentar verificar se um artigo científico tem um lastro no mundo real, se a gente consegue verificar se os autores, os laboratórios, os equipamentos realmente existem. Isso é simples, não é de outro mundo, e de novo, existe no mundo lá fora, quer dizer, quando você compra um biscoito no mercado, você sabe onde é que ele foi feito, e sabe que se ele está sendo vendido ali, provavelmente tem alguma entidade regulatória que bateu lá para fiscalizar e ver se estava tudo nos conformes. Não parece nada de outro mundo pedir isso para a pesquisa acadêmica, mas a gente tem que criar esses sistemas, e acho que de fato é algo que a gente deveria começar a se preocupar, dada a perspectiva aí de um dilúvio de conteúdo produzido por algoritmos em inúmeros campos, inclusive na ciência.
Você pode ler a coluna completa do Olavo Amaral no nexojornal.com.br/ponto futuro.
Do domínio das milícias no Rio de Janeiro, passando pela análise da reforma tributária no Senado e terminando com os desafios que a inteligência artificial impõe para a ciência, durma com essa.
Com roteiro, apresentação e produção de Letícia Arcoverde, edição de texto de Conrado Corsalete, apresentação de Aline Pellegrini, participações de Marcelo Rubissec, Olavo Amaral e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma Com Essa. Até amanhã!